Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado essa semana é o Rafinha Martinelli. O Rafinha é podcaster, palhaço, e ele já participou aqui do Eu Tava Lá no episódio 79. E ele contou histórias de palhaço, né? Ele é palhaço, ele foi palhaço de hospital, aqueles palhaços que visitam pacientes e levam um pouco de alegria e amenidade pra galera que tá lá numa situação complicada. E no episódio 79 ele contou justamente histórias de palhaço, não sei exatamente ainda o que ele vai contar neste episódio de hoje, mas o episódio 79 foi um sucesso, foi muito repercutido e teve um plot twist, né? Porque todo mundo meio que deu play naquele episódio esperando uma coisa e aconteceu outra coisa totalmente diferente. E mesmo assim as pessoas ficaram muito felizes. Quero conversar sobre isso com o Rafinha assim que a gente começar a nossa conversa, assim que eu puder ligar pra ele. Mas primeiro eu preciso dar um recado muito rápido. Se você não sabe, além deste episódio aqui publicado toda segunda-feira, a gente também tem conteúdo exclusivo feito para os nossos assinantes, para a galera que financia este projeto, pra galera que acredita no Eu Tava Lá, e baixa o PicPay através do site eutava.lá/assine. Lá você encontra o PicPay. Se você não conhece o PicPay, ele é uma carteira virtual. Acho difícil que você não conheça o PicPay, porque o PicPay se tornou um aplicativo muito popular nos últimos tempos, né? Em meio aí à pandemia e ao distanciamento social, a gente tem encontrado diversas formas mais criativas de fazer as coisas que nós fazíamos antes, e o PicPay é uma excelente solução para você fazer e receber pagamentos à distância, né? Você pode transferir e receber dinheiro através de QR Code ou através de nome de usuário. Você adiciona ali, chama a pessoa no PicPay, transfere o dinheiro, e é como se estivesse chamando a pessoa num chat, de tão fácil que é a comunicação e a transferência de valores entre contas, entre carteiras do PicPay. Se você tem a sua carteira do PicPay, você consegue colocar dinheiro nela através de boleto bancário ou cadastrando um cartão de crédito e fazer através daí diversos tipos de Pic pagamentos e receber muitos cashback em diversos desses Pic pagamentos. Inclusive, o primeiro Pic pagamento pode ser aquilo que eu comecei falando aqui ao assinar o Eu Tava Lá. Agora você recebe 100% de cashback do valor da sua assinatura. Então você assina o podcast, ajuda o podcast a se manter no ar, recebe conteúdo exclusivo, torna-se um Pic pagador e ainda recebe 100% do seu dinheiro de volta para fazer o que o PicPay faz de melhor, que é praticamente tudo. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para Rafinha Martinelli e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô?
Alô, Rafinha, boa noite.
Salve, Brian, tranquilo?
Tranquilaço, meu, como é que tu tá, cara?
Ah, sobrevivendo, né? Aguentando essa quarentena maluca aqui.
Sobrevivendo trancado, tranquilo trancado.
Sim, é, pelo menos eu consigo, né? Tem que pelo menos comemorar isso.
Tu,
né?
Tá conseguindo trabalhar de casa numa boa?
Sim, sim.
Ah, show de bola, cara. Precisamos comentar aqui, antes de entrar em qualquer assunto, sobre a repercussão do Eu Tava Lá 79, que foi a vez que tu participou aqui contando histórias de palhaço. Acho até que o título do episódio é esse, inclusive, muito pouco criativo da minha parte, mas é episódio 79, Histórias de Palhaço, com Rafinha Martinelli, que foi um episódio que surpreendeu muito positivamente a maioria dos ouvintes, que me mandou mensagem falando, pô, pensei que ia ser história engraçada, e quando eu vi eu tava chorando no ônibus. Eu falei, cara, olha aí, que coisa linda e poderosa que é o podcast.
Sim, cara, muita gente entrou em contato comigo também, eu fiquei super surpreso também.
Que cara. Legal, cara.
Falando essas mesmas coisas, que ouviu, que chorou, que... esperava que o palhaço fosse um negócio super bobo e foi super profundo pra ele. Foi muito legal mesmo, cara.
Não, isso é muito louco, cara. Quando tu dá play num conteúdo com uma expectativa e tu tem essa expectativa frustrada, mas mesmo assim tu fica feliz, é muito legal, né? Uhum. Porque geralmente quando tu vai ver um negócio, tu vai, sei lá, tu vai ver um vídeo ou vai ver um podcast, tu vai com uma expectativa. Se a tua expectativa não é atendida, tu fala, ah, que bosta esse episódio, não gostei, esperava que fosse de um jeito e foi de outro. Mas quando tu é frustrado e ao mesmo tempo tu vê que essa quebra de expectativa foi positiva e que tu, mesmo chorando no ônibus, tu chora no ônibus feliz porque tu ouviu uma coisa legal,
sim,
porra, cara, isso é muito massa. E eu fico muito feliz de poder proporcionar isso através de ti, do Eu Tava Lá.
Ah, completamente. E é bom que não é um choro de triste, né? Um choro de emocionado pelo acontecimento e tal.
É.
Então, pelo menos é um choro reflexivo, não é um choro que te põe pra baixo.
Sim,
é
um, cara,
que te faz pensar, isso é muito legal, cara. Fico bem contente.
Choro reflexivo é um baita nome de podcast, inclusive. Alguém pode lançar a qualquer momento aí. Choro reflexivo. É um pouco pretencioso, né?
É, filosófico emo.
É filosófico mesmo. Bom demais. Cara, mas pra quem eventualmente não tenha ouvido ainda o episódio 79 e que vai ter que ouvir depois que esse aqui acabar, porque fica a nossa forte recomendação pra isso, te apresenta pra galera o que tu faz, de onde tu vem e o que tu tem feito nessa quarentena louca aí.
Bom, meu nome é Rafinha Martinelli, eu venho de uma formação de palhaço, de banda, de coisas artísticas em um monte de áreas, mas aí teve um tempo que eu me aprofundei nesse negócio de palhaço, né?
Legal.
Então, eu tive uma formação como palhaço de hospital, eu fiz algumas peças, algumas coisas de teatro e tal. E agora, ano passado, eu comecei um podcast chamado O Labirinto.
Sim, muito bom.
Que eu conto umas histórias de... umas histórias imersivas, né? De... com, sei lá, com personagens, narradores e todo o ambiente e tal.
Que é uma proposta bem diferente de podcast também.
Sim, sim, é bem legal.
Que fica a recomendação pra galera ouvir. A gente chegou a falar disso na tua outra participação aqui. Inclusive, foi através disso que a gente meio que se conheceu, né? Foi o... quando a gente gravou aquele episódio, a gente não se conhecia ainda. O Nix me indicou o teu nome por conta disso, dizendo, pô, esse cara é bom, ele tem um podcast legal e seria legal pra eu tava lá ele contar as histórias que ele tem de palhaço e tal, e depois disso a gente se encontrou pessoalmente aqui no shopping pra comer um lanche.
Pois é, e comer pastel de Belém, mais delicioso do mundo, hein?
Nossa, eu não lembrava do pastel de Belém, é verdade, rolou uma sobremesa.
Ah, eu não esqueço do pastel de Belém.
Porra, é bom, né? Eu comi depois outras vezes, porque eu não sei, o shopping onde a gente se encontrou, ele fica na esquina da minha casa, então eu fui muitas outras vezes lá antes da quarentena começar, e eu passei nesse pastel de Belém várias vezes, e eu comi de novo outras vezes lá, por conta da indicação que a gente teve do Nix lá naquele dia, que eu nunca tinha comido um pastel de Belém, nem sabia que aquele lugar existia, e eu fiquei bem feliz de descobrir, mas não tinha lembrado que tinha sido junto com vocês.
Ah, e basicamente, então, para quem quiser conhecer o podcast, é só procurar por Umas Vozes em qualquer agregador ou Spotify ou coisa do gênero aí. Fica o convite aí.
Muito bom, eu vou deixar o link no post aqui pra galera acessar depois e poder ouvir com mais tranquilidade. E, cara, pra hoje, tu pensou alguma história da tua vida diferente pra contar pra gente? Tu vai querer seguir na tua carreira de palhaço ou tu pensou em outra coisa?
Eu pensei em uma coisa de palhaço, só que esses dias eu lembrei de uma coisa muito estranha que talvez seja legal falar sobre.
Podemos começar por isso.
É, ela é um pouco... ela é uma história um pouco baixo astral, mas que é uma história que eu carrego faz um tempo. Aí, esses dias, eu passei num lugar que me lembrou 100% dessa história, então ela tá muito, muito quente na cabeça.
Opa, o que que é?
Então, vamos voltar, então. Basicamente, sei lá, início dos anos 2000, era um adolescente. Aqui é um bairro meio periférico, então você imagina aquela rua movimentada, né? Uma coisa bem distante do que a gente vive hoje.
Uhum.
Tipo, a molecada na rua de madrugada, os carros, carro na calçada... sabe, essas bagunças, o famoso futebolzinho de rua, era essa época aí, né?
Tipo, claro, claro, bom demais.
É, nessa época eu andava muito com um amigo meu aqui da minha rua, chamado Márcio. Ele é um negão alto, magrelo, né? A gente tava os dois nos 15, 16 anos.
Uhum.
E a gente tava indo pra um... a gente fazia nossos rolês de malucos, assim, de... era aquelas épocas que não tinha nem celular, então você encontrava um amigo seu e de repente ele falava, sim, ah, vamos na casa de não sei quem e tal. Então a gente vivia na rua perambulando, né?
Muito estranho, né? Naquela época a gente saía meio sem saber bem pra onde tava indo e a qualquer momento tu podia mudar teu rumo e ir pra outro lugar, na casa de uma pessoa diferente.
Sim.
Era tudo muito inesperado.
É, e aí você não tinha como avisar, tipo, era um mundo que a gente não tem como comparar com o que é hoje, que a gente tá sempre com o celular na mão avisando qualquer coisa, né?
É verdade, cara. Doideira.
Então, aí basicamente o que houve aí? A gente tava andando, né, tipo, voltando pra casa dele depois de um rolê aleatório desses.
Uhum.
E a gente trombou com muitos amigos desse meu amigo Márcio, né, trombou uma galera de amigo dele e falou, meu, você viu o que aconteceu? Ele, não, não tô sabendo de nada. Ele, então, eu não lembro o nome do cara, mas, enfim, vou jogar um nome qualquer aqui pra gente
criar
um localizar.
Apelido, tá.
É, vou chamar ele de... não, é Luiz, um nome normal.
Eu tava com uma expectativa alta que tu mandasse um nome, sei lá, Chimbinha, mas foi legal.
Eu pensei nisso, mas é que como a história é muito séria, ia ficar muito ruim chamar ele de Chimbinha.
Entendi, tá bom.
Eu vou deixar Luiz.
Tá bom, tá bom.
Basicamente, então daí ele falou assim, cara, você viu o que aconteceu com o Luiz? Ele, não, não tô sabendo de nada. E naquela época a história é contada dessa forma, né? Você passa por pessoas na rua e vai sabendo o que tá acontecendo.
Claro,
tipo,
claro.
Não tem uma notícia que rola no zap. Você,
é.
Você só tem o boca a boca do bairro.
Sim, sim.
Daí o cara falou, meu, o Luiz ficou maluco. Ele tava discutindo com a mãe dele, com discussão feia e tal, e ele pegou umas facas e atacou ela.
Credo, cara.
Então, ele de faca atacou a mãe, a irmã gêmea e o irmão dele. Eu sei que foi isso. Essa é a história que a gente tava sabendo.
Caraca.
Falaram que foi feio, absurdo, assim.
Uhum.
Então a gente daí ficou até falou, ah, matou alguém lá e tal. E a gente ficou muito de cara, muito assustado.
Nossa.
E, caramba. E ele falou, daí depois disso, né, depois que essa galera passou, e os caras falaram, a gente tá procurando ele, que a gente vai pegar ele e vai arrebentar ele, né?
Porque... a justiça do bairro.
Justiça do bairro, exatamente o que eu ia falar, cara. Ele falou, não, a gente vai pegar esse cara e vai resolver isso. E ele mora, tipo, relativamente perto da nossa rua aqui, né?
Tá.
Então, ele é um cara com quem eu já joguei bola uma vez ou outra ali e tal. Então, a gente conhecia ele mais ou menos nessa distância de... Eu, colega de colega, né, e o meu amigo, tipo, até estudou com ele em algum momento e tal.
Entendi.
E aí os caras saíram pra busca dele, e a gente voltou à nossa atividade mais clássica de todos dessa época, que é o quê? Sentar na frente do portão de alguém e ficar lá conversando, né?
Normal, normal. Passei boa parte da minha juventude fazendo isso também.
A gente passava madrugadas, assim. Daí a gente tava lá, daí início eu perguntei pro Márcio, e aí, como é que é esse Luiz? Ele falou, meu, o Luiz é o cara mais calmo, quieto na dele que eu já vi na minha vida, assim.
Uhum.
Tipo, ele tinha uma família rígida, né? Tipo, o pai dele cobrava muito dele pra estudar e tal.
Claro.
Só que, mano, quando ele descrevia o moleque, você não conseguia imaginar alguém capaz de explodir desse jeito, assim, né? Ele falou, meu, ele nunca vi, nunca, tipo, se me falasse, por me falarem isso, eu não acredito até agora, assim.
Uhum.
Tipo, como é uma notícia que você vê passando pelo bairro,
sim.
Você, ele até tava resistente em acreditar nessa notícia, tipo, tava meio sem saber direito o que tava acontecendo, né?
Claro.
Só que lembra que eu te falei que ele era negão?
Aham.
Uhum. Eu tava lá conversando com ele, de repente, assim, de um segundo pro outro, ele ficou branco. Eu, caramba, daí ele tava falando comigo de frente com ele, né? E ele tava olhando por trás de mim.
É.
Aí quando eu olho pra trás, tá esse Luiz, né? Tá esse Luiz atrás de mim.
Aham.
Uhum. Coberto de sangue.
Meu Deus.
Então o Márcio travou, fica, caramba, o que que tá acontecendo, né?
Caraca.
E o cara chegou e falou... E aí, Márcio, beleza? Muito normal, muito calmo, tranquilo.
Aí que preocupa.
Sim, não, é bizarríssimo. Assim, a gente ficou meio tipo, o que tá acontecendo, né?
Credo, cara.
Aí ele, não, tá tranquilo aí, Márcio? Tá de boa, tipo, todo receoso, eu quieto, porque eu não sabia o que fazer.
Né?
Né? Moleque, eu e ele, moleque. Inclusive, esse Luiz também era a nossa idade, um pouquinho mais velho no máximo, assim, mas tipo, na mesma média ali.
Uhum. Não, mas que tivesse 30, eu não sei reagir ainda a essa situação.
E ele tava com muito sujo de sangue, cheio de corte nos braços e tal.
Caralho.
E aí ele, não, tô de boa, cara, e aí? Deu o Luiz falando, mas e aí, o que você anda fazendo? Tá jogando bola ainda? Deu o Márcio, tipo, jogo. sabe, não sei responder o que tá acontecendo. Caramba.
Tentando fingir normalidade, né?
Daí ele viu a gente olhando os cortes no braço dele, daí ele, eu me cortei. Tipo,
normal.
Vazio, assim, como se não fosse nada.
Uhum.
E aí...
Não, parei, pelo menos o sangue era dele, então.
Não sabemos.
Tá.
Provavelmente não, porque a camisa dele tava cheia de sangue.
Entendi, tá.
Tipo, ele tinha uns cortes no braço, que corria, mas ele tava muito cheio de sangue.
Entendi.
Tipo, claramente, aquela história é verdade, assim.
Uhum.
Tipo, pelo menos pra gente, naquele momento, a gente não duvidou em momento nenhum ali, desde que a gente viu o cara, né?
Uhum.
E aí ficou meio um silêncio, que deve ter durado, sei lá, 20 segundos e... Pra gente passaram horas ali, a gente ficou tipo, cara...
Claro.
A gente travado ali sem saber o que fazer total.
Claro.
Daí ele, bom, eu vou indo nessa então. Aí depois eu vou ver se colo pra jogar bola no fim de semana com vocês. O cara mandou uma dessa. Normal, de verdade, assim, normal.
Cara, que horror. Não tem nada mais assustador do que um psicopata agindo com normalidade.
Que sim, tu pensa, cara.
Se o cara chega sangrando e nervoso, tu até sabe como lidar. Porque tu pensa, não, vou esquivar desse cara, vou ficar longe dele.
Fugir, me proteger.
Vou fugir, sei lá, exato. Tipo... Agora, se o cara tá fingindo que tá tudo normal, tu não vai ser o louco que vai sair correndo do nada. Então, tipo, porra, que estranho, cara.
Então, a sensação é de que ele não tava fingindo que tava tudo normal.
Uhum.
Ele tava, sabe, tipo, aquele olhar meio vidrado, meio perdido, assim.
Sim, sim, sim.
A impressão que dava é que ele não sabia o que aconteceu, assim.
Entendi, tá bom.
Ele não pareceu tá mentindo, porque quem tá mentindo percebe que tá cheio de sangue, sabe, tipo...
É, pois é.
Então foi muito estranho, a gente imaginou que tinha algum problema, alguma coisa, o cara teve algum surto e apagou aquilo da memória dele.
Exato, exato, o cara não tava nem tentando disfarçar ou esconder, né, ele tava normal, numa boa.
Normalzaço, daí a gente ficou hesitante ali. E daí o cara foi embora, a gente ficou mais... Nossa, ali, depois que o cara foi embora, a gente ficou em silêncio por muito tempo mesmo, sem saber o que fazer, assim.
Uhum.
Porque a gente viu o cara indo embora, né? O cara tava sendo procurado pela polícia, sendo procurado pela justiça do bairro. O cara tava lascado mesmo, assim.
Que é muito pior que a polícia. A justiça do bairro, ela é muito mais severa.
Eu acredito que ele, se ele for pego pela justiça do bairro ali daquela situação, ele não sobrevive.
Credo, cara.
É, e aí, aí entrou um outro momento aqui. Tipo, nesse meio tempo que a gente tava lá parado e o cara tava indo embora, chegou o cara que é o pai do Márcio, que ele é um cara que eu nunca vi sóbrio na minha vida.
Tá.
O cara estava sempre muito bêbado, assim, tipo, o cara é o... Eu conheço, tipo, eu convivi com ele por alguns anos e eu nunca vi ele sóbrio realmente, eu frequentava a casa dele, eu nunca vi ele sóbrio.
Tu, né? Teve várias oportunidades de ver ele sóbrio, mas não viu nenhuma.
Exato.
Eu conheço algumas pessoas assim, cara, é triste, é muito triste.
Então aquele cara gordão, sabe, inchado, que você aperta a pele dele e fica meio marcado a marca dos seus dedos.
Sim,
de tão inchado que ele é.
Sim, sim.
Então, e aí ele chegou com um tom muito de... agressivo, né? Quem é esse cara aí, Márcio? Né? É seu amigo? Aí o Márcio, tipo, deu pra ver que ele ficou até ofendido, né? Tipo, ele, não, tipo, eu não... Como você vai falar que eu sou amigo de um cara que é assassino? Eu não sou amigo dele.
É, pois é. Talvez até fosse um pouco antes, mas depois dessa notícia aí, acho que não sou, não.
Então, daí o pai dele falou, agora não é mais amigo.
É, olha.
Dele, não, claro que não. Daí o cara tomou uma cerveja, ficou... pensando assim, encostou assim no portão, que ele tava dentro do portão, ele tava pra fora, né?
Uhum.
Daí o cara falou, é agora que ele precisa de um amigo, ninguém vai ter coragem de ser amigo dele.
Nossa,
então você nunca, cara, foi amigo dele.
Caraca.
Mano, o cara falando isso pro filho dele, que tava se distanciando de um cara, provavelmente um assassino.
É, pois é.
Então essa frase, que essa história que eu falei que perdurou comigo, essa frase que me pega mesmo, tipo... A gente não sabe qual foi a circunstância que causou o cara a fazer isso.
É.
Mas...
Mas dificilmente a gente justifica na cabeça da gente isso como uma coisa de, não, ok, existe uma linha temporal em que qualquer coisa que a família dele tenha feito justifica ele fazer isso, sabe? Não, não consigo pensar.
Não, é impossível. A não ser que a família dele atacou ele tentando matar ele, nada justificaria.
É, mas mesmo assim é estranho, né? Porque se isso acontecesse, o cara não ia esquecer e fingir que tava tudo bem.
É assim, hoje, com um pouco mais de clareza, eu consigo perceber que o moleque teve um surto,
claro,
tipo, psicótico mesmo, alguma coisa de doença mental mesmo, né?
Lógico.
Não foi um garoto que planejou uma coisa, assim, não, deve ter sido alguma coisa que ele explodiu, né? Tipo, que nem quando depois, conversando mais, ele era um garoto super, super contido, super cobrado, né? Tipo, todo mundo querendo mais dele, o moleque estudava muito e cobravam mais, então...
Uhum.
E o pai dele cobrava mais e era agressivo com ele contra essas cobranças.
Sim.
Então você percebe um pouco mais isso. Só que na hora que o pai dele, do Márcio, chegou e falou, meu, agora que ele precisa de um amigo. Tipo, é muito fácil, daí você fica pensando, é muito fácil ser amigo de quem tá bem na vida aí. mas agora que tem alguém fudido, né, que fez uma merda gigante e tá precisando de alguma orientação, ninguém quer ser amigo dele.
É uma puta reflexão louca.
Nossa, isso me fez repensar todas as amizades da minha vida, assim, tipo...
É, cara.
O que eu faria se o Brian me ligasse e falasse, Rafa, eu fiz uma merda aqui.
Matei um cara, mas vamos jogar futebol semana que vem?
Não, não precisava ser tão intenso assim, mas... Sei lá, você me liga, atropelei alguém.
Uhum.
Eu falo, se vira aí, Brian. Tipo, qual é o meu grau de amizade pra falar, se vira?
Eu tenho alguém na família que já atropelou uma pessoa e foi uma ocasião que a vítima do atropelamento era um cara que tava bêbado na rua. Não sei se era um morador de rua ou se era alguém que tinha bebido, mas tinha um lugar pra ir. Eu lembro que foi um transtorno na família, assim, de, tá, foi um acidente, claramente. A pessoa agiu da forma que deveria agir, levou a pessoa pro hospital e tudo mais. Mas é um clima muito pesado, né? Tu conviver com alguém. Eu não sei se na ocasião a pessoa morreu e tal, mas é muito estranho tu conversar com essa pessoa assim e falar, e aí, como é que foi? Tu matou um cara e tal. É muito, muito estranho, cara. É muito... A gente não tá preparado.
Exato. É que essa situação extrema seria o mais difícil de você saber lidar mesmo, né?
É que nesse caso, realmente, foi uma parada... Ninguém pega uma faca sem querer e acerta duas pessoas.
É, então. Mas é muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo me faz pensar, sabe? Tipo, quem... Tipo, você é amigo da pessoa, enquanto ela for boa, que nem a gente tem essa cultura de cancelamento, né?
A gente não, né? Existe, aí a gente sabe que tem, mas eu não faço parte dela.
Graças a Deus. Mas eu digo isso, tipo, a gente tá lá, eu gosto muito do, sei lá, do Leon e da Nilce.
Uhum.
Aí de repente o Leon faz uma frase racista e fala, não, nunca gostei, esse cara é um lixo, esse cara é um merda. Sabe, tipo, ao invés de você tentar entender, ver se o cara fez alguma coisa errada por impulso, porque ele realmente sempre foi e tal, você não dá esse, ninguém se dá esse trabalho. A gente percebe as pessoas sempre pronta pra julgar, mas ninguém pronto pra tomar o lado das pessoas e falar, e aí, mano?
É, exato.
É, essa é a dificuldade. Na hora que o pai dele falou isso, e é bizarro, porque era um cara bêbado.
Sim, sim, sim.
Dando um discurso desse. E não é, você não percebe que é um discurso moralista. O cara era um cara bêbado mesmo. E...
ele tava falando o que veio ali.
É, ele, tipo, você percebe que é a coisa mais instintiva e impulsiva que ele falou, porque ele falou do alto da...
do alto do alcoolismo.
É, ele totalmente ébrio falou isso livre, assim, pro próprio filho, sabe? Como se ele falasse pro filho, vai lá e ajuda seu amigo assassino.
É, sabe? Sim, mas isso aí que tu falou, que tu deu o Leon como exemplo e que eu posso utilizar nesse caso qualquer outro influencer ou personalidade digital ou ex-BBB ou pessoa que a galera, essa mesma galera da cultura do cancelamento, ela ama muito rapidamente, né? Tipo, a pessoa não conheceu de fato aquele influencer ou aquela personalidade antes de dizer que ama e que gosta muito. Então, quando dá uma merda dessa, a pessoa meio que rapidamente, assim como o amor, passa a odiar. E aí é tudo muito vazio, né?
Sim, é completamente isso, cara. É, daí, e claro que isso é uma situação distante, né, quando a gente fala de celebridade, mas quando você considera seus amigos também, você tem que pensar nessas coisas.
É diferente, é diferente.
Com quem você tá junto, com quem você tá junto até certo ponto, quem é seu amigo do futebol, quem é seu amigo de verdade, sabe? Nesse momento, na hora que o cara falou isso, eu repensei a minha vida inteira, assim.
Muito doido.
Sabe, tipo, eu fiquei pensando, caramba, com quem é parceiro mesmo? Porque eu já tive amigos que fizeram merdas muito grandes. E já tive amigos que fizeram merda que eu distanciei, e já tive amigos que fizeram merda que eu tentei ajudar, sabe?
Sim.
Então é muito louco você parar pra pensar nessas coisas, sabe?
Sim, é. Os amigos de infância, se tu parar pra pensar assim, eu tenho muito um afastamento dessa galera que foi meu amigo na infância e na adolescência. Tipo, tem 3 ou 4 que eu mantenho contato até hoje, mesmo morando em São Paulo, morando tão longe deles, a gente ainda conversa. Mas tem muitos outros que eu nem sei o que aconteceu e que volta e meia aparece, assim. Uhum. Ou eu vejo no Facebook um post dessa pessoa ou de outra pessoa que marcou e aí eu vou ver, porra, faz 20 anos que eu não ouço falar do fulano e vou ver, assim. E desses amigos mais antigos que eu me afastei, eu sei de vários que estão presos, eu sei de vários que se deram muito bem na vida e assim, naturalmente me afastei de todos eles. Mas se eu estivesse próximo do cara quando ele foi preso, como será que eu reagiria, né? É um tipo de coisa que eu não consigo imaginar, assim. Não sei nem por que o cara foi preso também, mas é muito difícil de tu ponderar isso na tua cabeça.
Sim, essa coisa de não saber como reagir, né? Eu lembro que tem um amigo meu que ele falou uma vez um negócio que... Ele tava se comparando em alguma situação dessas extremas, né? Enquanto alguém tava falando, eu no lugar dele, eu teria feito tal. Daí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que ele falou, eu não costumo me gabar, me vangloriar de qualidades minhas que nunca foram postas à prova, né?
Nossa,
é real? Muito fácil. É muito fácil. Eu falo, não, eu jamais trairia minha mulher. Ele falou, mas já pensou se algum dia chegasse uma modelo na sua casa pelada, assim, do nada? Você sabe que você trairia, não? Sabe, tipo, é muito fácil se gabar. João Kleber,
não... teste de fidelidade.
É muito fácil se gabar se você nunca passou pelo teste de fidelidade.
Ah, essa é uma frase muito, muito marcante. Se tu nunca recebeu a equipe do João Kleber na tua casa, tu não pode falar nada.
Exato. Então, e é isso, tipo, essa é uma outra situação, tipo, só o Márcio sabe como é que foi aquele momento, né, já que ele era próximo, assim.
Sim, sim.
Tipo, eu não tinha amizade com o cara a ponto de querer chegar lá e tentar ajudar, seria até estranho pra ele.
Seria, claro.
Tipo, eu me colocaria em muito risco, né. Então, mas meio que foi isso, aí o cara, no fim da história, o que houve foi que a polícia pegou ele, ele realmente matou a mãe e a irmã,
tá.
Ele fez essa cagada toda, só que quando a gente viu o que aconteceu, depois saiu o jornal até sobre o caso, o que aconteceu é que ele falou que ele queria matar o pai dele.
Entendi.
Tipo, ele escutou a porta abrindo e ele, tipo, sei lá, acho que ele tinha tirado nota ruim, alguma coisa ruim aconteceu.
Nossa, cara.
Que ele saberia que ele seria agredido pelo pai.
Claro, que deprê.
E aí na hora que ele ouviu o carro chegando e a porta abrindo, ele foi pra cima.
Entendi.
Só que era a mãe.
Entendi.
Só que na hora que ele foi pra cima, ele já tava cego, assim.
Entendi.
Que daí tristeza. Os irmãos foram atacados também porque tava tentando impedir. Só que foi, sabe, foi uma loucura, assim. Só que o que acontece? O pai dele, realmente, batia nele, ele vivia falando, você é mó fracassado, você é mó sem futuro, porque o moleque realmente tinha dificuldade na escola. Falava que ele era viadinho porque ele não tinha namorada.
Nossa.
Até porque, né, hoje, menos, mas anos 2000, chamar de viadinho é destruir a honra de alguém, né?
Era um xingamento, né? Pra todo era mundo. Hoje em dia tem muita gente que usa achando que tá xingando, que tá ofendendo, mas eu já vejo que a maioria das pessoas não se importa, porque entende que, ok, tudo bem se tu acha isso, sendo ou não sendo, não vou me ofender. Mas nos anos 90 era muito pesado, era realmente uma parada de honra.
Era um negócio, assim.
Era, eu lembro disso.
Então, aí tipo, ele nem gay era, na verdade, no fim das contas, né? Ele só não conseguia sair com muita... Ele era aquele cara reservado, quietão, então...
Não, e às vezes muito novo também, né? Que idade que ele tinha?
Ah, então, não, 16, 15 ali, tipo...
É, tá louco. Eu, nessa idade, tava levantando a mão pra ajudar o Goku a fazer a Genkidama.
É, então, eu também fui super lento nesse quesito.
É, tá
Mas
louco.
O pai dele já esperava que ele fosse pegador, assim, entendeu? Então, tinha uma cobrança de um pai muito rígido, e aí ele estourou isso nele, sabe? Tipo, ele era aqueles cara que tentava suprimir com silêncio, sempre falava que tava tudo bem, até que um dia ele explodiu. Que não é uma defesa, não é justificando, mas é o que aconteceu, infelizmente.
Sim, sim.
Né, tipo, hoje, com mais clareza, você consegue pensar, seria bom se ele tivesse passado no psicólogo, tivesse se tratado, né? Se os amigos, que nem esses amigos que sempre achou que ele era um cara reservado, percebessem que ele era reservado demais e talvez tentasse encontrar nele pra poder ajudar, esse monte de coisa, né?
Mas é o tipo de coisa que hoje em dia pra gente é mais claro, mas que naquela época e naquela circunstância ninguém pensava. Eu lembro, assim como tu falou que viadinho era um xingamento e uma ofensa nos anos 90, também por ali ir pra psicólogo era coisa de maluco, assim. Ninguém ia no psicólogo pra conversar, pra, tô com alguma coisa que eu quero desabafar. Quem ia pra psicólogo era o maluco da família, assim.
É, e outra coisa também, né, ele era sempre na dele, então faltava um grupo que ele pudesse participar, né, tanto que depois que essa merda aconteceu, ele foi provavelmente até a casa do Márcio procurar alguém pra conversar, e o Márcio não era nada próximo a ele, ele era o cara que jogava futebol de vez em quando, sabe?
Sim, era alguém com quem ele ia ter um diálogo ali.
É, então ele era tão deslocado que ele não tinha um grupo, sabe, e às vezes é isso que acontece, né? Quando você vê esses atentados bizarros que acontecem por aí, geralmente é uma pessoa assim,
é
um cara reservado, que fala só com pessoas de internet...
Que acaba se encontrando num grupo que às vezes é totalmente negativo, mas que foi o primeiro grupo que aceitou conviver com ele, conversar com ele, e a pessoa se sente parte do negócio, né?
Exato, cara. Então, foi essa a questão. Mas foi um momento tenso, né? Tipo, é uma coisa que você lamenta pra caralho que acontece.
Sim, sim.
Eu lembrei disso porque eu passei na frente da casa esses dias com a minha namorada e eu contei essa história pra ela.
Eu ia te perguntar, porque tu começou falando que foi uma coisa que voltou na tua cabeça agora, e eu ia perguntar justamente isso. O que que aconteceu que te fez lembrar, assim?
É, sim, a gente foi na farmácia aqui perto lá pra comprar remédio. Aí a gente passou na frente dessa casa lá, ela tava toda diferente, toda pintada e com uma família morando lá. Eu falei, nossa, essa casa aqui tem uma puta história.
Cara, isso é muito louco, né, cara? Aqui, assim, pô, a gente sabe de... Bom, falando da minha infância, lá no sul, quando eu morava com os meus pais e frequentava o bairro e tinha essa rotina que tu falou de ficar sentado na frente, conversando e tal, a gente sabia, todo mundo que morava naquelas casas, e a gente sabia, ah, aqui mora o fulano, que às vezes é alguém da tua idade que convive contigo, às vezes é alguém mais velho, mas que tu sabe que estuda na mesma escola que tu e tá em outra sala. E, tipo, tu tem uma noção das histórias das pessoas que são ali da tua vizinhança. Hoje em dia, quando eu vou visitar meus pais, eu não sei mais nada. Tem casa que é o filho do cara que era meu amigo quando eu era criança, que tá lá. Tem casa que a pessoa se mudou, tem casa que a pessoa morreu e que outra pessoa foi morar lá, totalmente diferente. E a gente fica meio que lembrando dessas histórias da época, assim, né? De, pô, esse lugar aqui, eu muito sentei nesse muro aqui, e hoje, às vezes, o muro nem tá mais lá, assim. Eu sou muito nostálgico com essas coisas, e fico lembrando, assim, quando eu visito esses lugares onde eu fui criança.
Tem muito disso mesmo, cara.
É muito louco.
Esses, sei lá, 20 anos que passaram mudou o mundo completamente, né, cara? É outro modo de lidar com o mundo. E agora que a gente tá no momento mais divisor ainda, né?
É, ainda tem essa. E eu fico pensando muito, assim, tipo, eu não tenho muitas pessoas muito idosas na minha família, mas a minha namorada tem a avó dela que tem 88, eu acho. E, cara, eu tenho 30 anos, eu já sou tão saudoso dessas coisas de 15, 20 anos atrás. Imagina a pessoa que tem 90, assim, que, tipo, 90% dos amigos deles já não estão mais aqui, assim. É uma galera que tem muita história e muita lembrança doida, né, cara? Não deve ser fácil ser velho.
A gente debocha daquelas pessoas que chegavam e falavam, ah, quando eu era pequeno aqui era tudo mato, tal. E agora a gente se tornou essas pessoas,
né? No meu tempo era tudo mato.
É, então.
Cara, deve ser difícil ser velho, cara. Não deve ser fácil. Se você tá ouvindo esse podcast e é velho, ou tem algum velho na sua família, dê os parabéns pra ele, porque, cara, não deve ser fácil conviver com o passado, assim, né?
É, então, tipo, tudo que você conheceu e viveu já deixou de existir também.
Tudo mudou.
Tipo, você cresceu, sei lá, falando no telefone no orelhão usando ficha.
Pode crer. Hackeando o orelhão, botando, sei lá, moeda. Ou... Tinha uma galera que colocava, eu nunca soube se era verdade isso, mas na época da ficha, tinha um pessoal que colocava uns negócios diferentes, ou que puxava a ficha com a fita, com uma cordinha. E na época do cartão, né, que era cartão ou era ficha, sei lá. Não, tinha a ficha que era a moedinha.
Os dois, é.
E tinha o cartão que tu raspava lá, um crédito e tal. Mas sempre tinha galera que dizia que hackeava.
É, são as lendas, né? Lendas urbanas.
As correntes de WhatsApp daquela época.
Exato, até porque naquela época você não, alguém falava um negócio e não tinha como conferir. Você tinha que confiar ou tentar fazer. Assim.
Sim, total. Isso que tu falou bem no começo da história, de que era uma época em que tu saía de casa e tu não tinha como estar avisando a tua família, e que as notícias no bairro e em geral se espalhavam no boca a boca, era muito mais difícil de contar e de uma notícia chegar em todo mundo, mas depois também era muito difícil de desmentir se não fosse verdade. Se fosse um boato o que aconteceu na família desse menino e todo mundo do bairro ficasse sabendo, metade ia saber que era mentira, e a outra metade ia viver contando que isso aconteceu sem saber, né? Era outro mundo mesmo, é muito louco.
Então, meio que isso, só tipo, fechando assim, eu fiquei pensando muito nisso, tipo, essa história é uma história que eu uso pra pensar nessas coisas, tipo, que esse limite de tentar pensar até onde uma pessoa é seu amigo, sabe, uhum. O que uma pessoa precisaria fazer pra deixar de ser seu amigo, ou então, com quem você acha que você poderia contar se você fizesse alguma coisa errada, é muito louco, cara, são coisas que eu fiquei meio, caralho.
Que legal, cara. Uma reflexão pra quarentena aí, você que tá em casa sem ter o que fazer ou no que pensar, reflita sobre sua vida, sobre os velhos da sua casa e se você cairia no teste de fidelidade. Acho que esse é o resumo dessa história. O resumo da história. Mas calma aí, antes de ouvir a próxima história do Rafinha, momento Alura. Se você tá em casa aí com um pouco mais de tempo livre nessa quarentena, a Alura é uma excelente plataforma pra oferecer pra você um pouco desse tempo de volta. Ao invés de você perder o seu tempo, você pode investir o seu tempo em conhecimento, porque a Alura oferece mais de 1000 cursos, todos eles através de uma só assinatura. E se você fizer a sua assinatura através do link do Eu Tava Lá, você ainda recebe R$100 de desconto. alura.com.br/promoção/eutavalá. Você vai ter ali um cupom de R$100 de desconto. Você pode conhecer os 3 planos que a Alura oferece, cada vantagem que cada um desses planos tem, e todos esses planos oferecem já os mais de 1000 cursos. E nesse mesmo link você consegue também ver quais são esses cursos, as categorias em que eles estão e tudo mais. Então acesse alura.com.br/promoção/eutavalá, estude na Alura, torne-se uma pessoa ainda mais gabaritada e com mais cursos para colocar no seu currículo, porque todos os cursos da Alura têm certificado de participação e qualidade, o selo de qualidade Alura, que é excelente. Inclusive nesse período aí, nos últimos tempos, eles têm oferecido alguns cursos gratuitamente. Teve a Quarentena Dev, um curso de desenvolvimento para iniciantes, pessoas que queriam começar na programação. Depois teve o Quarentena Dados, que foi um curso de ciência de dados, também muito legal. E agora está rolando a Imersão Alura, provavelmente, nesse momento que você está ouvindo esse episódio, o Imersão Alura já está acontecendo. Então já foram 3 cursos de graça aí nos últimos meses, aí, acho que no último mês da Alura. E você vai certamente, se ficar atento aqui nos recados do Eu Tava Lá e acompanhar a Alura nas redes sociais, também vai poder acompanhar outros cursos gratuitamente aí para você conhecer a plataforma e aí sim acreditar mais ainda no que eu falo, porque a Alura é uma baita plataforma. O custo-benefício da Alura já é excelente pelo preço cheio, com R$100 de desconto, então fica ainda melhor. E se você ficar atento, vai ter mais curso de graça, ouvi dizer que vai ter. Então fique de olho e acesse alura.com.br/promoção/eutavalá para já começar a escolher os cursos que você vai fazer assim que se tornar um assinante. Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Rafinha.
Falando uma coisa mais leve agora que eu lembrei, uma história mais curta aqui que dá pra fechar, pra não sair com um ar de assassinato, pelo menos.
Legal, não, pra gente encerrar num clima um pouco elevado.
Sim, sim. Eu lembro de uma época que eu tava fazendo... Eu trabalhava numa ONG de hospital de palhaço e tal,
uhum.
E eu não lembro se eu falei com você, mas, bom, vou falar que se eu já falei, você me avisa.
Tá.
Do outro episódio.
Uhum.
É... teve uma época que eu tava trabalhando pra uma ONG, né? E aí o Pat Adams, sabe quem é o Pat Adams?
Cara, não é um nome estranho na minha cabeça, mas agora tentando lembrar não veio.
O Pat Adams tem um filme que é com o Robbie Williams, que ele foi um cara meio que inventou essa parada de palhaço em hospital nos Estados Unidos.
Tá, qual que é o filme?
É Pat Adams, O Amor é Contagioso.
Ah, Pat Adams é o nome do médico e é o nome do filme também?
Sim, é, mesmo nome.
Tá, saquei. Tá, então eu não sabia realmente, eu já devo ter ouvido falar, mas eu nunca vi esse filme e não sei quem é o cara.
É, basicamente, assim, o filme ele conta de uma maneira meio romantizada demais da criação do palhaço de hospital nos Estados Unidos.
Tá, tipo, a origem da ideia de ir no hospital alegrar o clima de quem tá isso, precisando.
É, exato. É, tipo, o filme não é, tipo, um documentário acurado, mas ele passa um pouco a ideia. Mas enfim, o Pat Adams é uma pessoa de verdade.
Tá.
E aí, teria uma palestra desse cara, e nossa ONG foi convidada pra assistir.
Que legal, cara.
Então a gente foi lá, fez toda a recepção das pessoas, então a gente foi lá como palhaço mesmo, trabalhou na recepção ali, né, pra já ter um contato, as pessoas terem um contato com o palhaço e tal, e depois teve a palestra desse cara. Só que aconteceu, a gente ficava lá nos bastidores, tinha um camarim pra gente, e a informação pra gente é, não pode pedir foto pra ele, porque ele não gosta.
Tá.
E a gente pensou, seria muito bom a gente ter uma foto com ele.
Lógico.
Porque a gente vai colocar no nosso blog lá e tal, né?
Claro, não, é uma parada histórica pro ramo de vocês, né, pro nicho de vocês, é tipo o cara que quase criou tudo.
Então, basicamente, então a gente precisava, na hora que os caras falaram isso, o que eles quiseram dizer pra gente é, vocês vão ter que fazer algum esquema muito mirabolante pra conseguir tirar uma foto com ele. Foi isso que a gente ouviu. Então a gente ficava ali no corredor tentando entrar onde ele tava, tipo, a gente ficou, tipo, todo momento antes da palestra a gente ficava tentando invadir ali e não conseguia. A gente pegou ele passando algumas vezes e aí tinha pessoas ao redor impedindo mesmo de chegar e tal.
Que merda.
E a gente ficou pensando, caramba, o cara é palhaço. O palhaço geralmente, por essência, é super receptivo, né, e tal.
Mas tava de palhaçada.
É, esse cara não gosta de se aproximar das pessoas pra tirar foto, sabe? Tipo, ele ficou meio que...
Entendi.
Com aquele pensamento de, ah, o cara é... Sei lá, por que o cara se acha tão estrela assim, né? Tipo, a ponto de nem poder tirar uma foto com as pessoas e tal.
Sim.
Daí a gente ficava meio nesse debate de, tipo... Então quer dizer que o Pat Adams, o cara que inventou palhaço, é cuzão? Sabe?
Sei.
Que nem, a gente viu... Daí depois a gente viu a palestra super bonita, sobre a importância de sei lá, de dar atenção pros humanos, dar atenção pras pessoas, o efeito que o palhaço causa no hospital, né? Tipo, ele tem alguns dados estatísticos pra isso e tal.
Uhum.
Então realmente... Né, ele defende essa coisa dessa proximidade do palhaço e dessa importância disso, né?
Aham, uhum, legal.
E ao mesmo tempo ele não pode tirar foto com ele. Então ele não pode tirar foto com ele. Então, quando a gente falava dele, a gente sempre falava assim, né? A gente falava, nossa, foi legal a palestra, né? Mas não pode tirar foto com ele também. Né? Então virou um deboche nosso, assim. Então, aí acabou a palestra, a gente tentou tirar foto com ele na saída, ele não deu. A gente tentou tirar foto ali na entrada do camarim, não deu. Então, alguma das pessoas que estavam, dos palhaços que estavam com a gente foram embora, né? E ele tava pra chamar o táxi dele, assim. Então, era isso que tava acontecendo. Então.
Uhum.
E aí a gente descobriu onde ele estava esperando o táxi.
Nossa.
A gente falou: olha, ele está indo embora. O máximo que pode acontecer é ele ir embora, sabe? Tipo, a foto a gente já não tem. Vamos lá, né?
Boa.
Mas por acontecer, a gente pode tentar e se ferrar, mas nada de mal pode acontecer. A palestra já foi, já tá pago, tá tudo certo.
Perfeito.
Então. Daí a gente chegou, viu onde ele tava e começou a se aproximar, assim, né? Daí a gente se aproximou dele, falando em inglês meio arrastado e tal.
Uhum.
E aí um dos caras que tava... Um dos caras não, uma pessoa ali da produção tentou tirar uma foto com ele e ele negou. Ele falou, não gosto de tirar foto. E aí a pessoa virou e foi embora. Daí a gente pensou, bom...
Cara, deve ser muito mais difícil tu dizer não do que tu simplesmente tirar, né?
Então, aí a gente pensou... Bom, já viu ele falando que não gosta. Se a gente tentar tirar foto, ele vai odiar a gente. Vamos chegar lá e tentar conversar com ele, né?
Pronto.
Porque pelo menos a gente conversou com ele.
Exato,
né? De repente,
exato.
Ele legal. Tem umas coisas legais pra falar.
Claro.
E aí, a gente começou a conversar com ele. Normal, tentando... Não, falando sobre... A gente nem, tipo... Depois que a gente começou a falar com ele, a gente desencanou da ideia da foto.
Uhum.
Dane-se, assim. E aí, a gente conversando com ele, uma outra pessoa chegou e quis tirar foto, ele negou de novo, a pessoa virou e foi embora.
Ah.
Daí ele falou, sabe por que eu não gosto de tirar foto? Gente, não, por quê? Ele falou, porque as pessoas vêm até mim e ela passa aqui comigo 5 segundos junto, de costas pra mim.
Caraca.
Aí tira uma foto e vai embora.
Caraca.
Só que, daí ele falou, o que é uma foto? Daí a gente ficou conversando sobre o que é foto, né? Ele falou, pra mim, foto é um lembrete de um acontecimento.
Tá.
Só que, Se a gente teve só 5 segundos junto, nada aconteceu pra gente, que a gente pudesse lembrar.
Nossa, cara, que doido. Então, na real, o cara era super coerente. Ele não era incoerente com falar sobre tratar bem as pessoas e, na real, tratar mal. Ele tava era realmente fazendo o que ele acreditava.
Total, na hora que ele falou isso, todo mundo da ONG se olhou e fez uma cara de bunda porque a gente ficou debochando.
Claro, cara, claro. Porra, que massa, cara.
Todo mundo, nossa, pode crer, bem legal e tal. E aí a gente conversou e tal, e depois que, daí a gente deu muita sorte que o táxi dele demorou tipo meia hora pra chegar, a gente ficou muito tempo conversando. Uhum. E aí o táxi chegou e ele falou, vamos tirar uma foto?
Nossa!
Ele sugeriu tirar uma foto.
Nossa. Por quê?
Porque ali a gente tinha histórias pra contar, daí ele falou, só que, né, a gente é tudo palhaço aqui, a gente não pode tirar uma foto normal.
Uhum.
Daí alguém no meio da conversa sugeriu de tirar uma foto mostrando a bunda a todo mundo. E aí foi isso. Todo mundo tirou uma foto mostrando a bunda.
A linha tênue entre não tirar nenhuma foto com o cara porque ele odeia tirar foto e 30 minutos depois tirar uma foto com a bunda de fora.
Sim, maravilhoso, né?
Maravilhoso,
cara. O cara realmente mostrou a tipo, sei lá, que ele tem uma filosofia de vida. Ele não era só o cuzão que não queria tirar foto. Ele só não acha que vale a pena tirar uma foto de um momento que nunca aconteceu.
Exatamente. Caralho, cara, que legal. Porra, que baita história, cara. E conecta perfeitamente com o começo da nossa conversa, que é sobre outros tempos, né? Porque esse cara certamente é um cara da época do autógrafo. Da época que tu encontrava o cara no aeroporto, encontrava o cara num evento, e tu tinha que chegar e conversar com ele, e o ato de dar um autógrafo exigia que tu tivesse uma conversa de, ah, qual é o teu nome? Vou escrever aqui, dedicar pra quem e tal. E, de repente, na era das fotos, tu não precisa nem olhar pra pessoa, tu chega com o celular na mão, olhando pro celular, olha a pessoa através da lente do celular pra fazer a selfie. Sim. E agradece, vai embora e já era, tu realmente nem viveu nada.
É, então, uma coisa que ele falou, você fica de costas pra pessoa pra tirar uma selfie com ela, tipo, praticamente, né? No máximo você fica de lado com ela, mas
é.
Ele falou que geralmente as pessoas ficam na sua frente pra tirar uma selfie.
Exato, cara, que loucura, claro.
Tipo, então ele fala, não quero ter tipo, registrado eternamente o único momento que a pessoa tava de costas, tipo, dando as costas pra mim, assim.
É, e essa pessoa vai postar a foto e registrar como o momento em que ela encontrou uma pessoa, né, o ídolo ou alguém que representava alguma coisa pra ela, mas esse cara, em contrapartida, não tá tendo nada em troca, assim, tipo, ah, legal, esse cara me conhece, quer tirar uma foto comigo, mas eu não tenho nenhum ganho nesse relacionamento, assim, tipo...
É, o momento que eu olhei por cima do ombro, sei lá, né? O momento que eu vi por cima do ombro de uma pessoa que eu vi pela primeira vez.
Que legal, cara, porra, que eu nunca tinha pensado por esse lado, e agora, respeito.
É, se você parar pra comparar, por exemplo, com quando você tá numa festa, né, todo mundo sentado com uma cara de bunda, assim, daí alguém levanta a câmera e todo mundo fica feliz,
uhum.
Sabe? Eu acho que é meio que a atitude dele é meio que um protesto a isso, sabe?
Sim, sim.
Você não tem que forçar uma situação pra que a foto seja legal. Você tem que ter uma situação legal pra que a foto faça sentido.
Que legal, cara. É uma visão que tem sentido, assim. Não consigo imaginar isso na minha vida. Tipo, acontece de, esporadicamente, algum ouvinte do podcast me encontrar na rua, na época em que a gente saía na rua e que a gente tinha contato com as pessoas. E eventualmente...
É aquele tempo, né?
É. E, eventualmente, as pessoas me pedem pra tirar foto e tal. E eu acho muito legal. Porque eu penso, pô, eu trabalho com podcast. Pro cara tá me vendo na rua e me reconhecendo... É porque ele, mais do que ouvir o podcast, ele sabe que eu sou. E eu me sinto feliz por esse contato. Mas no caso desse cara, faz total sentido pra vida dele que a filosofia de vida dele tenha a exigência, né, de uma história, de um momento, de uma coisa que faça com que aquela foto seja importante. Pô, muito legal.
É que assim, falando de maneira cabeçuda sobre palhaço,
uhum.
O palhaço, ele é uma figura, ele é uma linguagem de troca.
Uhum.
O palhaço não existe sozinho. Ele é um palhaço que se ele é uma coisa que se relaciona.
Uhum.
Então, tipo, pra estrutura da vida dele, faz sentido. Por exemplo, aqui, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, a minha relação é com você, entendeu? É, nós não temos uma relação direta com os ouvintes.
Tá.
Então, faria sentido, porque a nossa linguagem é outra aqui. Mas pra ele se relaciona, pra ele a arte dele, né, a filosofia dele é uma troca.
Exato.
Então se ele não fizer isso, né, ainda mais que ele inventou palhaço de hospital, que é a coisa mais próxima que existe em relação a palhaço, tipo, você faz uma peça de teatro pra uma pessoa só.
Mais íntima,
então,
né?
É muito íntima, demais, então faz muito sentido pra filosofia da vida dele. e também porque ele é uma pessoa de outra época, né? De outro jeito de lidar com as coisas.
Perfeito.
Então não é. Isso aqui não é uma.
Não é uma frescura.
Então, parem de tirar fotos com seus ídolos. De momento nenhum a gente tá falando isso. A gente só tá falando sobre que legal a atitude dele, o modo dele pensar.
Que massa. Que
não é necessariamente a certa, é a verdadeira. Tá? Não é um protesto a tirar fotos, esse falar sobre isso.
Que legal, cara.
É só um pensamento aí.
Que legal, cara. Pô, mais um episódio de momentos reflexivos aí com as tuas histórias, que eu tenho certeza que a galera vai adorar. E eu te agradeço aí por ter liberado esse tempo no meio da tua quarentena agitada para conversar com a gente e compartilhar um pouco desses momentos e pensamentos da tua vida aí.
Não, eu que agradeço, cara. É bom que você me tira um pouco do tédio aqui da quarentena também, que às vezes acontece, a solidão, né?
Legal.
Então, e também obrigado por continuar postando seu podcast aí, que também é uma coisa que tá ajudando a fazer a quarentena passar melhor aí, né?
Pô, valeu, cara.
Esses tempos que você se deu o trabalho de postar dois aí ajudou bastante, né? Mais coisa pra você ouvir enquanto
exato,
você tá...
Exato, exato. A gente tentou fazer dois episódios por semana, quando eu soube que a quarentena ia começar, eu falei, pô, vamos fazer dois episódios por semana aí, porque a galera vai estar em casa, vai ter menos coisa pra fazer, e teoricamente a minha rotina não mudaria tanto, porque eu já trabalho só em casa mesmo e tal. Só que quando eu vi a prática do negócio, que a gente dobrou os custos de produção do podcast, a gente teve alguns impactos financeiros também por conta de ter clientes e pessoas que dependiam do mundo real funcionando mais do que nós para poder financiar as coisas que a gente faz. E aí, no fim das contas, assim, a gente fez 2 meses de podcast 2 vezes por semana e a gente tá com um projeto agora de fazer podcast todo dia para o grupo dos assinantes, lá para a galera que assina o podcast em um formato diferente do que já é feito o conteúdo exclusivo.
Você é maluco.
É, quando eu vi já tinha muita coisa acontecendo e mais os dois eu tava lá na semana públicos assim, eu fiquei, cara, não vamos dar conta e antes de começar a não conseguir fazer tão bem, vamos voltar pro que a gente sabe fazer, que é um podcast por semana.
Até porque melhor manter mais o período maior com a qualidade boa do que começar a apressar e contar histórias ruins, ou não gravar direito, ou estar cansado pra fazer de qualquer jeito, né?
Não podia, e aí voltamos.
Você conseguiu por enquanto, não significa que você vai conseguir pra sempre, mas já ajudou bastante, né?
Foram 2 meses muito legais, que eu não imaginava que fosse durar tanto, também não sabemos até quando vai durar a quarentena, mas continuamos recomendando que as pessoas fiquem em casa conforme puderem e que lavem bem as mãos e tudo mais que estão acostumadas a ouvir aí.
Exatamente.
É isso. E se o pessoal quiser te encontrar aí, tu falou do teu podcast, o link tá aqui no post, mas nas redes sociais, como encontrar Rafinha Martinelli para saber dos seus projetos e histórias de vida.
Caramba, deixa eu ver como é que tá, porque faz tempo que eu não vejo. Ah, não, lembrei. O meu... Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram, como @RafinhaQQRCoisa.
Rafinha qualquer coisa.
Rafinha qualquer coisa, né? QQRCoisa.
Show de bola, cara.
Nos agregadores e Spotify, procuro umas vozes pra você conhecer o Labirinto aí, que é meu projetinho.
Show, show de bola, cara. Muito obrigado aí de novo. E a gente vai se falando por essa vida louca aí. Quem sabe, quando tudo isso passar, a gente come mais um pastel de Belém em algum lugar aí.
Tomara, né? Vamos lá, torcer. Valeu, Brian. Nice. Até a próxima.
Valeu. Abração, cara. Boa noite. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Rafinha Martinelli, sempre com episódios emocionantes e reflexivos para você rir e se emocionar aqui no Eu Tava Lá. Gosto muito do Rafinha, espero ligar para ele em outras oportunidades aí para ouvir mais histórias de sua vida. E se você gostou também, deixe-nos saber disso, avisa a gente lá nas redes sociais do Eu Tava Lá, nas minhas redes, nas redes do Rafinha. Enfim, tá tudo linkadinho aqui no post e você pode, através deste mesmo lugar onde você está ouvindo esse episódio agora, seja no site do Eu Tava Lá, no Spotify, no Deezer ou no seu aplicativo de podcasts favoritos, acompanhar os outros episódios do podcast. Se você ainda não ouviu o 79 com a participação do Rafinha, vai lá escutar e ouve outros também, que a gente tem mais aí de 110, 115 episódios publicados com convidados muito legais e histórias sempre excelentes para serem ouvidas a qualquer momento. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.